Muito bom dia para você que está conosco na programação da Rádio Difusora do Paraná. Neste sábado, nós vamos iniciando o nosso Personalidade da Semana hoje. E temos como convidado o presidente da Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon, Ricardo Leites de Oliveira, para fazer uma abordagem sobre a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, que no dia 7, na última quarta-feira, esteve de aniversário e completou 53 anos de fundação. E a Associação Comercial, a Simacar, tem também já uma Assembleia Geral convocada para o dia 15, próxima semana, para prestação de contas, para eleição e posse também de uma nova diretoria. E como a Simacar é uma das associações comerciais de maior expressão, não só aqui na região oeste do estado do Paraná, mas no Paraná por extensão, nós convidamos o Ricardo para falar sobre essa entidade que tão bem representa o empresariado, né, o setor industrial de Marechal Cândido Rondon, mais o município de Marechal Cândido Rondon no contexto estadual. Ricardo, seja bem-vindo e eu espero que a gente tenha oportunidade de colocar aqui para os ouvintes da Rádio Difusora tudo aquilo que a Simacar representa aqui para Rondon e para a nossa região.
Bom dia, Regis. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É uma honra estar aqui falar sobre a Simacar, falar sobre o que nós fizemos nesses dois anos junto à Simacar e para explicar para a população de Marechal Cândido Rondon como é a dinâmica da Simacar, o que ela representa não só no nosso município, mas também em todo o estado do Paraná.
Bom, eu gostaria que você falasse então sobre esses seus dois anos de presidente, né, sobre as conquistas, sobre, de repente, aquilo que você pretendia conquistar e não conquistou, e que agora, no final da sua gestão, do seu mandato, merece, então, uma consideração especial.
Regis, a Simacar, né, dia 7, completou 53 anos. A Simacar teve muitas bandeiras nesse período, e todos os presidentes, diretores que passaram pela Simacar batalharam muito pelo crescimento de Marechal Cândido Rondon e também em prol do desenvolvimento de todo o oeste do Paraná. E não foi diferente na minha gestão. Nós batalhamos para a continuação da duplicação da BR-163, estamos batalhando ainda para que ela seja duplicada até a cidade de Guaíra, batalhamos para a conclusão do contorno oeste, obra que está paralisada por questões burocráticas de projeto e também de indenizações. Questão do Complexo Segurança, uma obra muito importante para o nosso município, que vai integrar num único espaço todas as forças de segurança, né? A Prefeitura já fez a doação desse espaço para o Governo do Estado, mas por questões burocráticas de elaboração de projetos, estão paralisadas. Mas iremos continuar também com essa bandeira. Então são diversas bandeiras, diversas ações que a Simacar quis fazer nesses dois últimos anos. Algumas conseguimos elaborar e executar, outras infelizmente ficaram só no papel. E nós sabemos que, por causa da pandemia, isso atrapalhou bastante. A pandemia veio num período onde a Simacar e toda a economia do estado, da nossa cidade, estava muito forte e, infelizmente, isso veio atrapalhar. Nós passamos no ano de 2020, um período que está continuando, que foi da pandemia, onde nós não pudemos realizar, né, dentro das atividades da Simacar. Um exemplo, a Expomar, a Expo Rondon, né? Estava programado para o 60º aniversário do nosso município, seria a 40ª Expomar. Eu, junto com toda a diretoria e principalmente com o Tadeu, que é o nosso vice-presidente de feiras e eventos, nós estávamos organizando uma festa do município, onde nós iríamos trazer novamente as empresas de Marechal Cândido Rondon para participar da Expomar. Mas isso, infelizmente, ficou no papel. Nós não pudemos realizar. Nós também estávamos organizando o maior fórum empresarial que a Simacar iria realizar nesse período. Nós queríamos fazer um fórum empresarial no centro de eventos. Já estava realizado o pedido, já estava aprovado pelo município o uso do centro de eventos para nós realizarmos um fórum empresarial para 2.500 pessoas. Todos os associados iriam ganhar o seu convite para ir. Nós não iríamos vender os convites para os nossos associados. Infelizmente, esse evento também deixou de acontecer. Nós tínhamos o apoio de uma instituição financeira aqui de Marechal Cândido Rondon, onde nós iríamos organizar uma feira da construção civil, a primeira da nossa cidade. Ela era para ter acontecido no primeiro semestre de 2020, transferimos para o segundo semestre de 2020, transferimos para o primeiro semestre de 2021 e já cancelamos. Vamos deixar esse evento para o ano de 2022. Sabemos que não será possível organizar um evento como esse para o ano de 2021. Então, são inúmeras atividades que a Simacar quis fazer e não conseguiu fazer no ano de 2020 e 2021. Nós tínhamos uma ideia de ter pelo menos 40 mil pessoas passando por cursos e treinamentos dentro da sede da Simacar no ano de 2020, pois no segundo semestre de 2019 passaram 19 mil pessoas dentro da Simacar. Nós queríamos colocar 40 mil pessoas. Também não foi possível. Tivemos pouco mais de 1000 pessoas passando dentro da Simacar no ano de 2020. Então, são muitas e muitas atividades que deixamos de realizar para os nossos associados na questão de cursos, treinamentos e eventos. Não deixamos de trabalhar. Em momento algum, a Simacar deixou de trabalhar. Organizamos muitas atividades em prol do desenvolvimento dos nossos associados, mas em cursos online, atividades não presenciais e também as campanhas de retomada das atividades do nosso município. Nós sabemos que o que aconteceu durante essa pandemia, nós precisamos também ter o apoio dos órgãos estaduais e municipais por causa dos fechamentos, né? Isso daí é um assunto que nós vou ter que explicar com mais calma aqui para você, o que a Simacar fez para que não houvesse maior fechamento ainda do que aconteceu na questão do comércio e das atividades não essenciais.
Bom, eu até ia tocar nesse assunto com você um pouquinho mais tarde, vamos tocar lá na frente, mas eu gostaria que se fizesse um esclarecimento, Ricardo, porque tem muita gente que vê a Associação Comercial apenas como mais uma entidade e como um prédio bonito lá, num local estratégico, bonito também, meio que um tipo de cartão postal de Marechal Cândido Rondon, dado a beleza daquela região da cidade lá. Mas tem muita gente que não sabe qual é a real importância da Associação Comercial, não só para o empresário, não só para o industrial, mas para o município de Marechal Cândido Rondon.
Verdade, Regis. Muitas pessoas não conhecem o que a Simacar faz, qual a sua principal função. Todos os diretores que trabalham, né, dentro da Simacar fazem esse trabalho como um trabalho voluntário. Ninguém ganha salário, ninguém ganha nada para estar trabalhando em prol da Simacar. E a Simacar vem batalhar, principalmente pelo desenvolvimento da nossa cidade, não somente dos empresários da área do comércio. Área do comércio, prestação de serviços, as indústrias e também o desenvolvimento econômico de toda a nossa cidade e região, né? Como eu falei antes, inúmeras bandeiras a Simacar vem batalhando, né? Não seria a função da Simacar estar trabalhando na questão da segurança pública, mas a Simacar apoia, pois nós entendemos que se nós tivermos uma cidade segura, nós teremos uma cidade melhor. Então, esse seria um papel do governo do estado, cuidar da segurança pública, mas a Simacar encabeça e luta por isso. A questão de logística, de transporte, questão das rodovias, não seria papel da Simacar. Isso seria responsabilidade também do governo do estado e federal. Mas nós batalhamos para que a gente consiga trazer isso o mais rápido possível, não depender somente da vontade dos governadores, do presidente da república, dos ministros. Nós entendemos que nós temos que correr para que isso aconteça de forma mais célere, né? Estamos também acompanhando o que está acontecendo na Ferroeste. A Ferroeste vai passar pela região de Cascavel, vai passar aqui pela região oeste, indo até Guaíra. Nós estamos batalhando para que isso aconteça também. Não seria o papel da Simacar, mas nós entendemos que isso faz parte da Simacar, pois nós temos a maior produção agrícola do país na região oeste, e isso vai interferir muito nos custos da nossa produção. Então, essa também é uma das bandeiras que a Simacar corre atrás, junto com a Cassiopar, né, que é a nossa coordenadoria das associações comerciais do oeste do Paraná. Nós entendemos isso também. Então, como eu disse, muitas pessoas não sabem o que a Simacar faz, né? Não se enteram do que está acontecendo na Simacar. Mas nós não batalhamos só pelo comércio, como muitos acham, mas batalhamos por todos os setores da economia e desenvolvimento da nossa cidade e estado.
Bom, é importante destacar que é um trabalho cooperativo, né? Associação Comercial, Cassiopar, Associação Comercial do Paraná, Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Paraná, quer dizer, não é, digamos assim, não é, é apenas um pássaro que está voando. São vários formando um bando, né, entendeu? Para exemplificar apenas, para que esses objetivos, para que essas bandeiras que são locais, são regionais, que são estaduais também, sejam conquistadas.
Verdade. Hoje, na diretoria da Cimacar, são 39 diretores. Daí ainda nós temos o COGEM, que é o Conselho do Jovem Empreendedor, e o Conselho da Mulher, totalizando aí mais de 60 pessoas envolvidas na diretoria da Cimacar. Nós estamos representados por todos os setores, né? Então, e além dos núcleos setoriais que nós temos dentro da Cimacar, que são diversos, núcleo da mecânica, da gastronomia, de imobiliárias, das marcenarias, contabilidade. Então, são diversos núcleos, diversas pessoas envolvidas dentro da Cimacar. Se nós contarmos, além da diretoria dos núcleos, passam de 150 pessoas que estão envolvidas nas atividades que a Cimacar executa para trazer o desenvolvimento da nossa cidade.
Bom, há engajamento de todos os setores hoje?
Há engajamento,
sim. Você contou com esse apoio?
Nós temos o engajamento e o apoio de todos os setores. Nós, todos que estão trabalhando, né, todos que participam, defendem a Cimacar, né? Nós sabemos que quem está lá dentro, por ser um trabalho voluntário, está trabalhando para ajudar a Cimacar e a nossa cidade.
Bom, eu gostaria que você falasse sobre COGEM e sobre o Conselho da Mulher Empresária nesse mesmo contexto de Associação Comercial de Marechal Cândido Rondon.
Hoje o COGEM e o Conselho da Mulher, eles são muito importantes para a Cimacar, pois eles representam dois grupos distintos, né? O COGEM, formado por jovens empreendedores do nosso município, que estão começando sua vida de empreendedorismo, né? É um grupo muito grande de jovens empreendedores que trabalham para o desenvolvimento pessoal deles e também o desenvolvimento da nossa região. É um trabalho que muitas vezes é lembrado, é a questão do imposto. Tem aquele Semana do Imposto que o COGEM faz, mostrando quanto representa os impostos que nós pagamos no nosso país, né? É um trabalho muito importante que eles fazem. O Conselho da Mulher também é um conselho que tem dezenas de mulheres empresárias da nossa cidade, que elas trabalham, além do desenvolvimento da mulher empresária, também trabalham a área social. Um dos eventos muito importantes que elas fazem é o evento do Outubro Rosa, né? Que é do combate ao câncer de mama. Então, durante anos, esse evento já vem acontecendo. Elas são muito engajadas e apoiam, não somente no mês de outubro, né, essa campanha, mas durante todo o ano, apoiando as mulheres que estão com câncer de mama na nossa cidade.
Bom, além disso, os núcleos setoriais também, né?
Isso mesmo, os núcleos setoriais, como eu falei, o núcleo da contabilidade, o núcleo das mecânicas, das imobiliárias, da gastronomia, todos eles são muito engajados, os empretecos, eles trabalham para o desenvolvimento deles e também para o desenvolvimento de toda a região. Um exemplo disso agora, o núcleo de contabilidade trabalhando por causa do imposto de renda, né? Todas as empresas de contabilidade se uniram para auxiliar a população e organizar a questão do imposto de renda das pessoas e das empresas.
Bom, vamos falar então sobre aquilo que você levantou antes. Nós estamos vivendo há mais de um ano a pandemia de coronavírus. Nós temos uma luta muito grande do empresariado para sobreviver esse período em função das dificuldades que estão sendo enfrentadas, né, desde o princípio, lá no início do ano passado até agora. E a gente percebe que, de repente, os empresários estão carregando ônus, né, que não seria só deles, ou não seria apenas deles. Eles estão sendo, de certa forma, vítimas de uma situação que se criou, em função, inclusive, da irresponsabilidade de algumas pessoas que não tomam os devidos cuidados, né, em relação a essa pandemia de Covid-19. O que fez a Cimacar, então, nesse contexto aí?
Regis, no mês de março do ano passado, quando surgiu aqui na nossa cidade a pandemia, houve uma preocupação muito grande. O que iria acontecer? Houve o primeiro fechamento, né? Quando a Prefeitura Municipal fez o primeiro decreto fechando as atividades não essenciais. A população inteira não sabia o que estava acontecendo, como iria acontecer. E nós fomos aprendendo com isso também. A nossa equipe da Cimacar sempre auxiliou os empresários, né, em o que eles poderiam fazer de diferente. No ano de 2019, nós fizemos um curso grande para muitas empresas na questão de marketing digital e varejo digital para eles venderem pela internet. Né? Então, algumas empresas que fizeram esse curso, esse treinamento, quando começou a pandemia, viram que tinham a oportunidade de começar a vender pela internet, pois suas lojas estavam fechadas, não podiam atender ao público. Depois, houve a reabertura novamente, as atividades começaram, nós tivemos depois uma determinação do Poder Judiciário, fechando as empresas de novo do nosso município. No meio do ano, o governador fechou as empresas novamente e as nossas atividades não conseguiram mais ter um fluxo normal como vinha acontecendo antes da pandemia. Diversas empresas passaram por dificuldades, pois, infelizmente, algumas empresas tiveram que fazer demissões, né? Isso fez com que reduzisse um pouco a economia do nosso município. Então, a Cimacar batalhou bastante para que não houvesse mais esses fechamentos. A Cimacar entende que não é no comércio onde todas as pessoas estão trabalhando com máscaras, todos têm o controle de acesso, uso do álcool em gel. Não é no comércio que está acontecendo a contaminação. E sim o que acontece após as 18 horas, em aglomerações clandestinas, eventos, festas que muitas pessoas estavam fazendo sem o devido cuidado. Nós sabemos que restaurantes, lanchonetes, também estavam cuidando na questão de não ter a contaminação, né? Controle de acesso, número reduzido de pessoas dentro de restaurantes. Então, também não foi nesses locais que aconteceram as contaminações. E sim o que acontecia, às vezes, numa casa, num clube ou em chácaras, né? Eventos clandestinos. Mas, infelizmente, por causa dessas pessoas, quem pagou foi o comércio não essencial. Mas como que nós podemos julgar se isso não é essencial, né? Pode não ser essencial, talvez, aquele bem que essa empresa vende. Mas é essencial para o sustento daquela empresa, o sustento das pessoas que trabalham nessa empresa. Então, nós entendemos que não existe uma atividade que não seja essencial à questão de sobrevida da população. Todas as empresas são essenciais para a população de Marechal Cândido Rondon. Então, a Cimacar batalhou bastante. Ano passado, nós tivemos reuniões com vereadores, com o apoio dos nossos deputados estaduais, o vice-governador do estado, que é o Darcy Piana, que é o presidente da FEComércio, também foi conversado com ele. Nós mandamos inúmeros ofícios para governador, vice-governador, deputados, pedindo a sensibilização deles, que não era no comércio não essencial que estava acontecendo a contaminação, mas sim aonde não havia controle. Pois nós sabemos, é só circular pela cidade, que as pessoas estão se cuidando. Se você comparar a Páscoa do ano passado com a Páscoa desse ano, você vê nitidamente que ano passado tinham filas em algumas empresas e as pessoas não usavam máscaras. Esse ano, em todas as filas de empresas, né, no sábado principalmente, toda a população estava usando máscara. Porque elas viram que agora a doença chegou na nossa cidade e, infelizmente, ceifou algumas vidas. E vidas de pessoas que nós gostávamos, né? E nós entendemos que as pessoas se conscientizaram ainda mais nessa questão aí do Covid.
Bom, na visão da Associação Comercial, qual o setor da nossa economia que mais sofreu, então, com essa pandemia de Covid-19?
No meu ponto de vista, tem dois setores. O setor do transporte escolar, que desde março do ano passado não trabalhou, né? E também a questão de eventos. Quem organizava eventos como casamentos, formaturas, festas, já fazem um ano que não estão trabalhando. E era um número muito significativo no nosso município. Quantas empresas de ônibus de transporte escolar nós tínhamos aqui? Inúmeras empresas, né? Questão de eventos, quantas empresas de eventos, quantas pessoas envolvidas, né? Tudo isso deixou de acontecer. Semana passada apareceu uma reportagem falando sobre isso. Eles calculam que nesse primeiro ano deixou de girar no nosso país 90 bilhões de reais em eventos. E se continuar por mais um ano, esse número pode chegar a 150 bilhões de reais que deixou de ser movimentado. Então são, em Marechal, centenas de pessoas que deixaram de trabalhar, né? Tiveram que se reinventar, fazer outras atividades porque os eventos e o transporte escolar não aconteceu. Mas esses foram os mais prejudicados, né? Esses tiveram na totalidade as suas atividades encerradas. Mas teve outros eventos, outras atividades que também sofreram com isso. Questão de bares e restaurantes, os músicos que tocam na noite deixaram de tocar nos eventos, nas formaturas e casamentos, mas também tiveram as atividades reduzidas para tocar num barzinho, num restaurante, né? Então, isso também, eles também tiveram uma redução das suas atividades. Então, fica difícil nós julgarmos quem sofreu mais, mas, no meu ponto de vista, os dois que mais sofreram foram o transporte escolar e os eventos.
Me traça um paralelo, então, Ricardo, comparando essas dificuldades. Comércio, indústria, prestação de serviços que sofreram, estão sofrendo os efeitos da pandemia. Efeitos que não surgem, por exemplo, não estão sendo enfrentados pela construção civil e pelo agronegócio. Qual é o paralelo que existe, então?
A construção civil e o agronegócio esse ano dispararam, né? Eles, por sorte, não passaram por dificuldade nenhuma. Também os supermercados, panificadoras, né? As mercearias não viram o efeito que a pandemia trouxe para os outros setores. Muitos, ou vamos falar, a maioria cresceu nesse período. Mas nós entendemos que empresas que vendem roupas, calçados, né, esses tiveram uma redução bem significativa. Alguns setores, como construção civil e também lojas de imóveis, tiveram um aumento, pois as pessoas ficaram mais em casa e, por estarem ficando em casa, elas viram que precisava, às vezes, trocar um sofá, trocar uma luminária, fazer a pintura da casa, pois estavam ficando mais tempo em casa. Então, esses setores também cresceram. O setor da indústria, isso é muito relativo. Alguns setores da indústria cresceram muito, né? Na nossa cidade, nós temos diversos setores industriais, mas posso falar que 95% deles cresceu, né? Alguns setores só que houve uma diminuição, né? Nós não tivemos um impacto tão grande no setor industrial. Diferente como o setor industrial de outros estados, onde nós temos a produção de veículos, que estão sofrendo bastante, pois, além de diminuir a venda, também a falta de peças, né, para a montagem dos veículos. Aqui na nossa cidade nós não tivemos isso. O setor da prestação de serviço, alguns também sofreram. Questão das escolas, né, cabeleireiros, né, os salões, esses também tiveram uma redução, pois a população deixou de gastar um pouco nesses setores. Outros setores que são prestadores de serviço, como encanadores, pedreiros, também cresceram bastante nesse período. É até difícil de você encontrar uma mão de obra hoje para fazer algum serviço na sua casa.
Bom, se fala que em função da pandemia, nós estamos nos acostumando a viver o novo. Há um ditado bem antigo que diz o seguinte, que quem tem competência também se estabelece. Quem tem visão empreendedora também pode tirar proveito de um momento de dificuldades como esse. O empresário de Marechal Rondon está preparado para isso ou não? Ele está entendendo a coisa assim ou não?
Eu posso falar que a maioria entendeu. Muitos se reinventaram. Muitos tentaram descobrir algo novo e conseguiram. Muitos partiram para o comércio digital, né? Algo muito importante. Nesse período aí que teve alguns fechamentos, muitos começaram a fazer o quê? Ah, não posso ir buscar uma roupa na loja? Então vou pedir pelo WhatsApp, vou pedir por um aplicativo. Muitos se reinventaram, viram que estava na hora de se reinventar, não continuar com o comércio como era antigamente, né? Indústrias também, em algumas indústrias de imóveis também se reinventaram, né? Apresentando de forma digital seus produtos. Antes não, o cliente tinha que ir na loja ver o produto, a gente só via isso em grandes redes do nosso país. Mas agora até as empresas da nossa cidade estão aplicando isso. Então nós vimos que as empresas estão se reinventando. Sabemos que alguns setores é muito difícil se reinventar. As próprias escolas, né, tiveram que se reinventar, não podem ter aula presencial, as aulas vão ser online, né? Então, as academias, algumas não podiam ter suas atividades, estavam dando aula online para os seus alunos. Então, muitas se reinventaram, algumas é impossível se reinventar, né? A gente talvez acha que é impossível. Quem sabe alguém vai achar um dia uma solução. Mas a maioria das empresas conseguiu se reinventar nesse período, sim.
Ricardo, mudando um pouquinho de assunto. Eu sei que há uma boa relação entre a Associação Comercial e o Poder Público de Marechal Rondon. Você falou antes sobre as bandeiras, né, que a Simacar lutou ao longo dessa sua gestão. Você falou da Ferroeste, que é um projeto que está ainda em andamento. A questão do pedágio, né? Tivemos uma parceria da Cimacar também com o POD, né? O Programa Oeste em Desenvolvimento, que também é uma entidade que tem bandeiras regionais, né? E estaduais também. Mas existem algumas coisas que precisam ser locais. A relação da Cimacar, do empresariado, com o poder público. E eu quero te fazer a pergunta, então, por que até hoje, por exemplo, a Cimacar, eu não vi uma luta ferrenha da Cimacar, no trabalho de regulamentação da carga e descarga nos estabelecimentos comerciais de Marechal Cândido Rondon, horários de carga e descarga.
Isso daí já foi debatido algumas vezes, a questão de trânsito de veículos pesados no centro da nossa cidade. Eu entendo, né, que deveria ser municipalizado o trânsito do nosso município, pois hoje quem está controlando isso é a Polícia Militar. Só ela que tem o poder de aplicar uma multa, de fazer algo diferente. A Prefeitura colocou inúmeras placas. Principalmente, o que você está comentando é a questão dos mercados e das grandes lojas no centro do nosso município, né? E isso interfere muito na questão da logística das pessoas estarem transitando pelo centro da nossa cidade. Por sorte, nós nunca tivemos problemas com acidentes, algo mais grave por causa disso. Mas isso interfere bastante, principalmente na Avenida Rio Grande do Sul, na Rua 7 de Setembro, na Rua Dom João VI. Alguns setores aí da nossa cidade sofrem muito com essa questão. Isso que você falou é verdade. A Cimacar talvez vai ter que cobrar que o município implante o sistema de guarda municipal, para que possa ter um sistema de cobrança, algo diferente. Nós sabemos que as forças policiais do nosso município hoje não contam com equipe suficiente para cuidar do trânsito, né? Se eu não me engano, agora tem 4 policiais só trabalhando à noite. É muito pouco. Imagina que se eles vão começar agora a ficar andando pela cidade para notificar, multar quem não está cuidando na hora de estacionar. É muito difícil. A Secretaria de Segurança e Trânsito do nosso município, que é coordenada pelo Coronel Wellington, ela conseguiu organizar a questão de estacionamento, pintando faixas, placas. Isso está sendo bem organizado, bem conduzido. Mas ainda a questão de carga e descarga é um problema muito grande. Eu concordo contigo que isso deve ser revisto.
Bom, vamos falar sobre um projeto que é bem recente agora, né? Está sendo discutido essa semana, que é a implantação dessas câmeras de monitoramento aqui em Marechal Rondon, uma iniciativa, né, que a Cimacar está tomando em parceria, né, que está sendo tema de reuniões, foi tema durante essa semana, e que vai iniciar uma fase de teste. Gostaria que se falasse sobre esse projeto, então.
Esse sistema de vídeo monitoramento, quem conheceu ele pela primeira vez foi o ex-presidente Gerson. Ele comentou na diretoria, mas daí houve a transição entre o Gerson e a minha gestão, e chegou a pandemia, nós não conseguimos ir muito atrás disso. Mas daí no final do ano passado, começamos a ir atrás disso daí, a cidade de Palotina implantou esse sistema e está funcionando muito bem. Então esse ano, eu, juntamente com o Coronel Wellington, a equipe da PM, da Polícia Civil, também do Corpo de Bombeiros, nós fomos visitar o que está implantado na cidade de Palotina. A cidade de Palotina colocou 550 câmeras, onde está sendo monitorado quase toda a cidade e também os distritos do município de Palotina. Lá, de acordo com o tenente responsável pela companhia de Palotina, houve uma redução muito significativa, alguns de 60% a 70%, né, na diminuição de crimes, e também na elucidação dos crimes que aconteceram na cidade de Palotina. Então, nós entendemos que seria isso muito bom para ser implantado no nosso município. Nós entramos em contato com a empresa que vendeu o sistema para a cidade de Palotina, e eles vão fornecer para a Cimacar, durante um período de 60 dias, 100 câmeras de monitoramento. A Cimacar vai ficar responsável pela instalação dessas 100 câmeras, e nesse período de 60 dias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, BPFROM e também o Corpo de Bombeiros vão estar acompanhando, né, o que acontece, como que é esse sistema que vai estar sendo implantado. Não vai ter nenhum policial cuidando 24 horas essas 100 câmeras. Essas câmeras vão ajudar na questão do trânsito, para ajudar a questão de caso aconteça alguma coisa, procurar o que está gravado, né? Porque não existe efetivo da Polícia Militar para ficar lá cuidando 100% do tempo. Então, após 60 dias, se a PM e a Polícia Civil derem um ok, ou o BPFROM, o prefeito Márcio, ele se comprometeu a fazer uma licitação para comprar um sistema. Ou o sistema parecido da empresa que, de Palotina, ou de alguma outra empresa que oferecer algo parecido como esse. Nós entendemos que isso vai auxiliar em muito na questão da segurança. Pois muitas vezes acontece um acidente e ninguém sabe quem foi o culpado, principalmente nas rotatórias. Vamos conseguir descobrir quem foi o culpado. Quando acontece um furto ou um roubo na cidade, para onde que foi o ladrão? Foi para a direita, para a esquerda? Então isso vai auxiliar também, pois esse sistema que vai ser implantado, ele também faz a leitura de placas. Se passar pela nossa cidade um veículo que é motivo de roubo ou furto, vai acusar no sistema da Polícia Militar.
Vai apontar a direção.
Vai apontar a direção e falar, ó, passou uma caminhonete roubada, né, com tal placa, passou por Rondon. Eles já vão saber isso. Isso acusa. Também tem o sistema de leitura facial. Mas no começo nós não vamos estar implantando isso daí. Caso tenha algum fugitivo, uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, se uma das câmeras da nossa cidade capturar, vai acusar para a polícia em qual local ela passou, por onde essa pessoa está passando. Nós entendemos que agora serão as primeiras 100 câmeras. Depois, se for aprovado pelas forças policiais e a prefeitura vier a comprar um sistema, nós poderemos ampliar muito mais isso. Colocar em todos os distritos do nosso município, colocar em todos os bairros do nosso município. A Polícia Militar já apontou que tem 87 pontos na nossa cidade, que são os principais pontos de crimes. Então, agora nós vamos colocar esses 87 pontos e mais 13 em outros locais. Também temos o apoio do BPFROM, que lá no BPFROM já tem sistema de monitoramento, que também vamos implantar junto nesse sistema, para quem está transitando na rodovia indo a Curvado, também vai ser filmado.
Muito bem. Bom, a gente poderia estender isso daí sobre outros problemas, né, que temos em Marechal Cândido Rondon e que interessam diretamente o comércio e a indústria local. Bom, presidente, nós teremos agora no dia 15 a Assembleia Geral Ordinária e teremos troca de diretoria. Já tem candidatos? Já tem chapa? Como é que vai funcionar?
Foi aberto o período, né, de inscrição das chapas. Por enquanto só tem uma chapa inscrita, que está sendo capitaneada pela Carla Rieger Bregoli. Ela colocou o seu nome à disposição para ser presidente da Simacar, junto com uma chapa completa. Ela hoje está como a primeira vice-presidente da Simacar. Temos até 72 horas antes do pleito, período de inscrições de chapas, né? Então, na segunda-feira iremos saber se terá mais alguma chapa inscrita, mas eu falo assim, nos 53 anos da Simacar,
nunca houve bate-chapa.
Uma vez só bate-chapa, né? Então, porque muitas vezes as pessoas criticam a Simacar, mas quando é para colocar seu nome à disposição para ajudar, não querem. Porque você tem que se dedicar algumas horas por dia, alguns dias da semana, em prol da Simacar. Pois o presidente da Simacar, eu sou um prestador de serviço. Mas eu vou ter que conversar com o pessoal do comércio, da indústria, os prestadores de serviço, trabalhar junto, apoiando as atividades da Polícia Civil, Militar, na questão da segurança pública. Então, a pessoa tem que se envolver com toda a comunidade de Marechal Cândido Rondon. Eu, como presidente, prestador de serviço, não posso somente auxiliar os prestadores de serviço da nossa cidade. Então, por isso que muitas vezes é difícil a gente falar que, pô, mas por que só teve uma chapa dentro da Simacar? É porque as pessoas muitas vezes não querem dedicar o seu tempo em prol de uma entidade, ainda mais quando é um trabalho voluntário.
Bom, mas fatalmente vai ser chapa única, né? Vamos repetir a história aí ao longo.
Eu tenho quase certeza que será chapa única, né? Por esse motivo, as pessoas não querem se dedicar a auxiliar o próximo.
Ricardo, nesse teu mandato, você formou uma ideia de algumas carências que o comércio de Marechal Cândido Rondon tem ainda, e que precisam ser resolvidas para, de repente, até facilitar, eventualmente, um novo momento de dificuldades como esse que nós estamos vivendo?
Quando eu tomei posse, né, em abril de 2019, eu falei que queria trabalhar muito na questão digital, comércio digital, né? Porque a gente via que grandes empresas estavam vendendo no nosso município e esse dinheiro não estava ficando aqui. Somente via uma transportadora entregar a mercadoria. E nós conseguimos, no ano de 2019, fazer um curso em parceria com o Senac para treinar os nossos empresários e seus colaboradores na questão de vendas via internet. Por sorte, essas 50 empresas que fizeram o curso no ano de 2019 puderam usufruir isso durante a pandemia. Demos mais algumas aulas online no ano de 2020, mas infelizmente nós não conseguimos fazer maiores treinamentos para essas empresas. Eu tenho certeza que a hora que a Simacar puder fazer novos cursos presenciais e for trabalhar nessa questão do varejo digital, comércio digital, esse número vai crescer muito, porque muitas empresas vão ter que se adaptar a isso daí. Quanto tempo será que vai durar essa pandemia no nosso país? Nós não sabemos, né? Então, nós temos que estar preparados para crescer. Hoje, Marechal Cândido Rondon não pode só pensar em vender para o nosso rondonense. Nós temos que vender para toda a nossa região, para todo o nosso estado. Algumas empresas do nosso município já exportam para diversos países e nós temos que fazer isso também com o nosso comércio. Todo o nosso comércio tem que atender não somente Marechal, mas todo o nosso país e, quem sabe, fora do país.
Bom, há um dado positivo, a gente percebe pelos números que são divulgados, até pela própria Agência do Trabalhador de Marechal Cândido Rondon, que há oferta de emprego e há carência de mão de obra e, principalmente, de mão de obra qualificada.
Isso mesmo. Como falei, como nós não conseguimos organizar cursos e treinamentos para qualificar a mão de obra de Marechal Cândido Rondon, hoje nós estamos vendo essa dificuldade de contratar pessoas para trabalhar em diversos setores, né? Pessoas que precisam ter um treinamento, algo mais específico, nós não estamos conseguindo fazer esses treinamentos. Porque fazer um treinamento de algumas atividades online é impossível. Tem que ser presencial. Então, já estava programado para o mês de março a Simacar começar as suas atividades. Já estava marcada uma primeira palestra para abrir o nosso ano de cursos e treinamentos, mas tivemos que cancelar. Diversos cursos já estavam agendados para o ano de 2021, foram todos cancelados temporariamente, porque nós entendemos que se nós não qualificarmos a mão de obra do nosso município, nós não teremos empresas gerando, tendo produtos com valor agregado melhor. Nós temos que qualificar, pois se nós não temos uma mão de obra qualificada, quem perde também é o empresário, a população do nosso município.
Bom, para encerrar então, gostaria que você deixasse um recado, em forma de mensagem também, para que nós tivemos durante essa semana uma decisão, um decreto novo, né, alongando o horário de funcionamento, né, de bares, do próprio comércio de Marechal Rondon, que está funcionando hoje, sábado também, né? Coisa que não aconteceu recentemente, mas que, em cima dessa flexibilização que está sendo colocada à disposição, a gente precisa cobrar também responsabilidade das pessoas, para que daqui a pouco, semana que vem, essas medidas não sejam revistas. É importante que a população fique atenta a isso também.
Verdade, Regis. Os decretos do Estado estavam restringindo bastante a questão do comércio, as atividades no nosso município. E o novo decreto, os novos decretos do COI, né, do qual eu faço parte, sendo um representante da Simacar e representante do comércio, da indústria do nosso município, flexibilizou, não na totalidade, né? Hoje as atividades como os restaurantes, bares, podem trabalhar até as 22 horas com 30% de ocupação. Mas nós entendemos que devagarinho, se nós cuidarmos, se a população inteira se conscientizar, nós vamos conseguir reduzir cada vez mais os números da pandemia no nosso município. Chegamos a ter mais de 300 casos ativos no nosso município. Agora baixaram para menos de 100. Isso é muito bom. Isso reflete que surgiu o efeito que foi proposto pelo Estado junto com o município de Marechal Cândido Rondon. Mas nós não podemos permitir que esses números aumentem. Foi montada uma equipe pela Polícia Militar, Polícia Civil, BPFROM, a vigilância sanitária, para fiscalizar, onde as pessoas podiam denunciar se estava havendo aglomerações, eventos clandestinos. Isso surgiu efeito, porque as pessoas começaram a se conscientizar que, opa, se eu for fazer algo errado, alguém vai me pegar. Infelizmente, elas deveriam se conscientizar que eu não posso fazer nada errado, porque eu posso estar contaminando alguém. Mas isso, nem todos se conscientizaram. Então, nós entendemos que essa flexibilização agora está sendo muito salutar. Muitas empresas, principalmente os restaurantes, que estavam com redução de horário de trabalho, para eles era muito ruim. E muitas empresas aqui do setor de gastronomia do nosso município nos últimos anos fizeram investimentos muito altos e agora não estavam nem conseguindo cumprir com seus deveres. E isso daí fez com que a gente pudesse acreditar de novo na economia do nosso município. O setor agrícola no nosso município é muito pujante. E agora, quando nós tivemos uma safra com o valor dos produtos muito alto, veio muito dinheiro para a nossa cidade. E nós temos que fazer com que esse dinheiro circule para todos, não somente para alguns setores. Não adianta nós falarmos que nós temos uma loja de materiais de construção muito boa, mas se temos lojas de roupas, restaurantes que estão passando por dificuldade. Isso não é bom para o nosso município. Nós temos que ter toda a cidade forte. E como se falou, para encerrar, Regis, eu gostaria de falar que a Simacar, em momento algum nesse período aí da pandemia, ficou de braços cruzados. Nós ficamos de mãos atadas, mas não de braços cruzados. Eu participei de dezenas de reuniões no COI. Tive reuniões presenciais somente com o prefeito do nosso município. Reuniões com o poder, com a equipe de jurista da prefeitura e também da Simacar. Para a gente tentar entender e flexibilizar o que fosse possível, sempre respeitando o que diz o decreto do Estado, pois a Simacar nunca iria pedir para alguém descumprir o decreto. O presidente da Simacar não pode falar assim: lojas, abram, desrespeitem o que está sendo pedido no decreto. Nós nunca faríamos isso. Então, nós trabalhamos bastante, como eu disse no início, conversando com governador, vice-governador, com os deputados, também com o apoio dos vereadores do nosso município, que também fizeram a interlocução junto com os deputados do Estado. Então, nós trabalhamos para que nós pudéssemos ter um comércio reativado. Demorou um pouco, né, por causa desse último decreto do Estado? Demorou, sim, pois nós tínhamos que, infelizmente, reduzir os números. Mas agora nós estamos trabalhando com todos os setores funcionando. Essa semana ainda voltaram as escolas de idiomas, as escolas profissionalizantes, podendo trabalhar até o sábado. Todas estão trabalhando com um número reduzido de pessoas, mas não estão deixando de abrir suas portas. Como eu comentei, somente o transporte público e o setor de eventos que estão com suas portas fechadas, mas o restante das empresas todas trabalhando. Então, vamos trabalhar corretamente, vamos cuidar. O decreto do nosso município pede para entrar somente uma pessoa por família dentro dos estabelecimentos. Vamos cuidar disso daí. Se toda a população cuidar, com certeza nós passaremos mais facilmente por essa pandemia. E quem vai ganhar com isso é a população de Marechal Cândido Rondon, é o comércio de Marechal Cândido Rondon, é toda a cidade de Marechal Cândido Rondon.
Ok, obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, Regis, fico muito feliz. Tenho que agradecer a toda a equipe da Simacar por esses 2 anos que me ajudaram. Toda a equipe de colaboradores, todos os diretores da Simacar. Agradecer também a minha família por ter me apoiado nesse período. Eu fui muito feliz nesses 2 anos junto à frente da Simacar. Então, é um prazer ter representado não somente a Simacar, mas toda a comunidade de Marechal junto à Simacar.
Ok, obrigado, Ricardo. E obrigado a você que também nos acompanhou no Personalidade da Semana de hoje. Grande abraço. Sábado que vem tem um novo entrevistado, tem um novo assunto, tem novas informações para você nesse quadro aqui da programação da Rádio Difusora do Paraná. Ótimo final de semana a todos.